Em filosofia clínica, nós trabalhamos a historicidade da pessoa. Então, durante semanas, meses, semanalmente, vamos, segundo uma série de critérios historiográficos, lógicos, epistemológicos e outros, cuidadosamente vamos trabalhar esta historicidade desta pessoa. Após, e às vezes concomitante a isso, nós trabalhamos uma compreensão das estruturações internas desta pessoa, ou seja, como o que está nela e se destaca e que é importante, segundo os critérios dela, e que determinam parte da trajetória dela, por exemplo, emoções, buscas, juízos, valores para alguns, e às vezes isso é sazonal, às vezes é episódico, etc. Como conversam entre si esses tópicos? Quais os desdobramentos e outros elementos mais? Um trabalho que exige conhecimento, amor, cuidados sistemáticos, né? Estamos trabalhando com alguém que tem espiritualidade, alma, sensibilidade e há muitos desafios aqui. Muito bem. Após fazermos todo esse trabalho de compreensão, nós chegamos então nos elementos submodais, ou seja, nas maneiras que estão subordinadas, que estão derivadas daquilo que encontramos na estruturação da pessoa. Para cada um de nós, há algumas variações. Um resolve seus problemas por reflexões. Outro resolve seus problemas, suas questões, seus caminhos por religiosidade, por fé, não é? Gosta muito de ir à igreja, conversar com o padre, orar junto à Nossa Senhora. Cada um tem uma maneira, não é? Outro não acredita, não tem outras orientações, não é? É cientificista. O mundo contempla e deixa todos ao sol poderem optar, poderem seguir conforme suas questões. Quando aprofundamos esses elementos, por vezes nos deparamos com pessoas que acolhem, que podem utilizar algo denominado em direção às ideias complexas. O que vem a ser isso? Bem, há elementos na historicidade de uma pessoa que ela resolve pragmaticamente do ponto de vista sensorial. Exemplo, a esposa pede ao marido: vá lá fora, por favor, desligue o registro, porque o cano da cozinha estourou. E eu não quero que inunde a minha cozinha. Vá lá, feche aquele registro. Isso é uma ação sensorial, mecânica. Ele vai lá fora com a lanterna, fecha o registro. Outros exemplos. Você vai levar seu automóvel à revisão. O seu mecânico vê, chama você e diz: olha, isso aqui é uma correia dentada. Preciso mudar. Se eu não mudar isso, você vai ficar na estrada. Ela está, já passou do tempo de mudar. São elementos que nós resolvemos com os braços, com as pernas, mecânicos, na nossa base categorial. Muito bem. Vamos aprofundar um pouco mais. No entanto, há uma série de manifestações, e isso nós só sabemos porque acompanhamos a historicidade da pessoa. Há uma série de manifestações que não se resolvem mecanicamente, que se resolvem conceitualmente, que se resolvem imageticamente, e às vezes também não se resolvem, mas se encaminham do ponto de vista imagético. Ou seja, nós não resolvemos esses elementos fechando um registro, trocando uma correia dentada. Nós encaminhamos esses elementos existenciais pelo pensamento, pela reflexão, pela oração, pela meditação. São outros os caminhos. Como trabalhamos com filosofia e filosofia clínica, o que fazemos? Durante a historicidade da pessoa, nós observamos atentamente como são as relações entre estes elementos mecânicos, fechar o registro, trocar a correia dentada do carro, pegar o aparador de grama e passar pelo jardim, amparando tudo. Como isso se relaciona com os elementos imagéticos? O pensamento, a intuição, as reflexões. Quais são, como é essa relação? E aí, por vezes, declinaremos e não utilizaremos em direção às ideias complexas com algumas pessoas. Será contraproducente, nós recuaremos. Entre outras coisas, por exemplo, porque para alguns estes elementos não se conciliam. E há muitos, analítica de linguagem. Já fiz alguns estudos profundos, como em semanas de estudos sobre isso, mostrando vários elementos da analítica de linguagem que nos dão indícios disso. Por exemplo, algumas pessoas durante a historicidade nos dizem: doutor, a teoria na prática é outra coisa. Observem o que essa pessoa está nos dizendo, não é? Uma coisa é pensar, outra coisa é fazer. Quer dizer, não são meras expressões. Nós enraizamos para compreendermos melhor isso e, por vezes, nos deparamos que não se tratam de meras expressões, que elas têm um fundo verdadeiro para esta pessoa. E para ela é assim. O mundo, não é? Há pais que, às vezes, chegam para um filho, para uma filha, e esse pai, essa mãe diz: minha filha, não sonhe. A vida não é assim. A realidade é diferente. Esse pai não quer o mal para sua filha. De maneira amorosa, ele está dizendo o que ele acredita para ela. Está dizendo que o sonhar, confabular, fazer poesias mentais, não é? Devaneios, que isso não terá uma contrapartida no chão, no aparar do jardim, no pintar as paredes da casa puída, caiada. Não. E ele quer poupar a filha desses sabores. Então ele assim faz. Mas para a menina pode ser completamente diferente. Ela pode dizer para o pai dela que ela só consegue fazer as coisas. Ir com a vovó até o mercado, comprar, ajudar, que a vovó está muito velhinha, comprar as coisas e ajudar, se ela antes sonhar. Vejam, até há uma primogenitura aqui quanto ao sonho, pensamento, para depois fazer. Então, nós observamos as relações disso para cada pessoa. Quando existem contrapartidas muito bonitas, profundas, então nós vamos adequar estes elementos. Lembrem, estamos estudando em direção às ideias complexas. Quer dizer, nós então vamos observar quais são essas ideias complexas e quais as contrapartidas no sensorial, na nossa base categorial. Há coisas que nós trabalharemos lá no céu existencial dessa pessoa, os pensamentos, os devaneios, e ao trabalharmos lá, colheremos importantes e profundas contrapartidas na base sensorial. Outras vezes, o contrário. Você fará o serviço de jardinagem, depois trocará lá o registro, tudo, e essa ação mecânica terá uma forte acepção e mudanças lá no aparato imagético que está longe disso. E outras vezes isso andará junto. Eu acho que, adiantado, vocês todos já estão numa parte muito avançada dos estudos e já compreendem a urgência de trabalharmos a historicidade da pessoa para só então podermos considerar tais coisas. Mas seria temerário se simplesmente usássemos esses procedimentos sem conhecer todo um histórico, os contextos e muito mais. Não que isso seja exaustivo e que esgote o assunto. O ser humano provavelmente é infinito. Nós não chegaremos a dizer: compreendo perfeitamente esta pessoa. Nós compreendemos partes dela, momentos dela, não é? E isso deve ser colocado sempre com uma humildade. Não, e há muitos problemas aqui. Muito bem. Vamos agora aprofundar isso que eu estou colocando. Por favor, anotem dúvidas, questões, reflexões. Logo a seguir, teremos um espaço para trabalharmos isso. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Algumas coisas não podem, infelizmente, dependendo do modo de ser da pessoa, não podem ser resolvidas aqui no chão. Nisso que nós convencionamos como material: parede, pedra, árvore, automóvel, corpo físico. Infelizmente, não podem. Vamos ver algumas dessas coisas? Uma pessoa que foi ao médico, voltou com um exame muito grave e não vai viver muito tempo e acaba falecendo. Nós, na nossa base categorial, não temos como fazer com que isso não ocorra dessa forma, com que ela viva, por mais que tentemos. Às vezes não temos o conhecimento para isso, a medicina às vezes não tem recursos para isso. Não é? No entanto, isso que não pode ser resolvido no chão, por assim dizer, né, numa livre expressão, muitas vezes pode ser equacionado nas ideias complexas. Você pode arrumar lá isto. E se o que é feito lá tem contrapartida aqui e emana elementos para cá, muitas das questões muito difíceis do nosso cotidiano, na base categorial mecânica sensorial, pode ser amenizada, pode ser encaminhada de outras formas, graças a uma ação que você faz lá nas ideias complexas, iluminando, hidratando e dando condições para essa pessoa prosseguir. É muito bonito e muito trabalhoso, não é? Temos que tomar muitos cuidados com esses elementos. Vamos agora a alguns exemplos bem simples e em seguida utilizarei as obras como ilustração disso que estou falando a vocês. A pessoa vem ao consultório e ela está medicada, está padecendo muito, não é? E ela tem muitos elementos para fazer. Ela, a historicidade dela parece que ela diz para você que ela tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que ir ao trabalho. Ah, o marido e a esposa não estão bem de saúde, ela tem que se ocupar disso também. E tem um vizinho que ela cuida muito e ama muito, e ele é muito velhinho, muito cheio de problemas. Às vezes ela tem que largar tudo para levá-lo ao hospital. E diz para nós: é muita coisa, para pouco tempo, e muitos afazeres, muitas responsabilidades. A pessoa está fortemente estressada. Quando então, nesta pessoa específica e hipoteticamente falando, porque para cada um isso vai ser de uma forma, assumindo que para o caso dela, conforme a historicidade dela, esta relação entre as abstrações e o elemento sensorial, conforme a sociedade dos homens designou o que é sensorial e o que é imagético, e isso, claro, a gente sabe que mudará para cada pessoa, mas aqui é apenas uma ilustração. O que o filósofo clínico pode fazer? Ele trabalha lá nas abstrações com esta pessoa. Não é o único caminho, não. Esse é um dos procedimentos possíveis, a pessoa provavelmente terá outros, mas aqui estamos ilustrando este. Cuidadosamente, o que o filósofo faz nesse caso? Ele percebeu. Para este senhor, para esta senhora, lá nas ideias complexas, ele pode, metaforicamente falando agora, ele pode ir lá e consertar o registro que precisa ser fechado. Ele pode ir lá e trocar a correia dentada do automóvel. Ele pode ir até lá e fazer o serviço difícil da jardinagem no inverno. E isso terá como contrapartida, neste elemento sensorial, elementos para esta pessoa com tranquilidade, compreensão, maior disponibilidade e ânimo para lidar com problemas que estavam devastando sua vida. Isso será para todo mundo assim? Não. Isso será sempre assim? Também não. Isso será sempre para esta pessoa? Não sei. Pode ser às vezes. Então, neste caso, o filósofo clínico, compreendendo a historicidade da pessoa e compreendendo o que fazer lá nas ideias complexas, ele vai até lá com a pessoa e coloca coisas como: por favor, isso é apenas um exemplo. Ele diz: olha, o senhor, a senhora, já considerou que tudo ficaria muito bonito e arrumado, como a senhora, o senhor, há muito tempo vem tentando, tudo ficaria muito mais razoável, conforme os seus endereços existenciais, as suas questões, cuidem os termos que usam. Nós procuramos, tanto quanto possível, usar os termos da pessoa. A linguagem é dela, não é a nossa. Você está fazendo isso porque isso se aproxima muito do linguajar da pessoa. A senhora considerou que sua casa ficará muito bonita e as coisas muito mais em paz se a senhora fizer isso, se o senhor fizer isso cadenciado? Lembra como fazia na faculdade quando tinha problemas assim? Fazia uma coisa por vez. Agora eu fiz isso. Agora eu vou preparar para fazer aquilo. E, às vezes, não conseguia fazer tudo num dia. Ficava para o outro. Lembra o que isso acontecia? Enquanto você está conversando, a pessoa provavelmente está arrumando tudo isso lá nas abstrações, em algum lugar longe do elemento sensorial, mas que tem uma ligação com esse elemento sensorial, já que isso é assim para ela. Enquanto você trabalha, lembrem, coloquei isso já em vários escritos, observe essa pessoa. Conectem com ela o modo de respirar, a cadência, não é? A mudança da expressão fisionômica. Por vezes você nota a pessoa relaxar muito diante de você, se tranquilizar. Alguns pedem água nesse momento. Dizem: doutor, o senhor tem um copo d'água? Por vezes você diz: a senhora aceita um chá? Tem um excelente chá de erva cidreira. A senhora gosta? O senhor gosta? Sim. E você oferece. Bebe com a pessoa. Vocês fazem uma pausa. Ela está arrumando. A malha intelectiva é viva em certos conteúdos. Não é muito do que a gente trabalha no consultório. Depois que terminou a sessão, a pessoa continua. Ela vai fazer outras coisas, mas houve uma arrumação e um desenvolvimento a partir dali. Às vezes, a maior parte do trabalho é feito fora do consultório, longe de qualquer das nossas ações. Bem, eu gostaria de agora ilustrar um pouco disso que falei com a obra O Homem Amoroso, de Luiz Antônio de Assis Brasil. Vamos ver um trecho deste jovem, que vai fazer 40 anos, esse músico, nos contando algumas coisas. Observem esta breve ilustração. O concerto é sábado, ele diz. Numa fábrica de talheres. Seguramente um lance demagógico, haverá eleições para deputado e vereador daqui a 3 meses. O que vamos tocar? Primeiro, Debussy. Depois, Um Aprendiz de Feiticeiro. Aí acontece um intervalo. E depois, Tchaikovsky. Abertura 1812, sem os tiros de canhão. Lembram como é que é essa peça? Famosa, né? Aqueles canhões no palco disparando um som, só o Tchaikovsky para fazer isso, né? Tenho de sair correndo pelas ruas enregeladas da cidade invernosa, louco de vontade de parar à beira da calçada e olhar os plátanos alinhados. Mas fica apenas na vontade, eu vou contra o relógio, batendo o estojo do meu violoncelo contra as pernas das pessoas, pedindo desculpas, dando-me conta que aqui, igual aos operários correndo para as suas firmas, para marcar o ponto, eu também faço o mesmo. Ora, vejam, há um elemento, vários, aliás, aqui. Há pouco estávamos vendo em direção às ideias complexas, como algo que parecia uma atitude antibiótica. Separar, colar, arrumar, desenvolver, tudo muito pontual. Aquilo ali é um modelo. Isto aqui que os senhores estão ouvindo agora e acompanhando se aproxima das nossas vidas. As nossas vidas se assemelham a isso. Ele é um músico, e veja, ele está falando que corre, que a cidade, a capital gaúcha está gelada e que o concerto é no sábado, que ele tem que aprontar. É nesse contexto que o filósofo vai trabalhar algo com as ideias complexas. Esse músico vem ao consultório e diz: o que eu estou fazendo? Como é que eu vou conciliar a sensibilidade dessa poesia musical com essa correria que é a minha vida? Me ajude. Tudo está comprimido, etc. E aí nós vamos fazer o estudo com a compreensão não apenas disso que ele está contando, mas de tudo que o trouxe até aqui e de tudo que o levará provavelmente adiante. E é considerando isso que vamos trabalhar. O filósofo não é uma certeza, mas é uma propensão, ele precisa considerar, bom, eu vou mexer nisso. O que será? Para além do que moverá agora nos sintomas dessa pessoa, trazendo tranquilidade, paz, mas no futuro próximo. E se eu mexer nisto aqui, quanto ao passado desta pessoa, também haverá mudanças? Às vezes há. Às vezes, na consulta seguinte, ele chegará e dirá: doutor, aquilo tudo que eu falei para o senhor lá sobre a minha infância, que eu atirava goiaba nas pessoas que passavam na rua, não foi bem assim, doutor. Não foi bem assim. Ele fez essa revisão graças ao que você trabalhou? Ou isso se deve a um outro fator? Nós não sabemos. Vamos pesquisar, vamos enraizar, vamos ouvir. A clínica é esse exercício. Não é um exercício da certeza. É o exercício da tentativa de uma aproximação amistosa da existência dessa pessoa. Estamos aprendendo, não é? Acostumei-me logo a um padrão. Eu sou acomodável às circunstâncias, embora teimando em manter a lucidez e o espírito crítico. Assim, quero parar para olhar os plátanos desfolhados, mas eu não posso. Isso é um paradoxo. Se a minha sensibilidade me possibilitou amar e entender a música, o fato de entregar minha música profissionalmente me impede de fruir tudo aquilo que a sensibilidade me oferece. Ou seja, mudando elementos, neste caso, neste músico, na parte conceitual, imagética dele. Isso você pode fazer por vários procedimentos que vocês têm estudado. Pode fazer por argumentações derivadas. Exemplo, por que você não diminui um pouco esta velocidade? Pode fazer por atalho. O que aconteceria se você diminuísse um pouco sua velocidade? Ou o que você poderia fazer de modo a conciliar estes elementos? Se ele vai em direção às abstrações, e as abstrações dele têm conexões com os elementos sensoriais, muito aqui se produzirá. Claro que estamos trabalhando no âmbito da clínica. Infelizmente, para outros lados, isso também costuma ser verdadeiro. Algumas pessoas esquecidas ou por ignorarem esses princípios agem de uma maneira muito pouco indicada para suas existências quanto a isso. Então, alguns vão jardinar, tomam um belo livro e vão até o jardim, e enquanto fazem isso, dão um trato e deixam o pensamento vagar por regiões que não são recomendáveis a esta pessoa, segundo a historicidade dela, arruinando a leitura que elas fariam ao sol num lindo outono que se anuncia. E a pessoa às vezes nem sabe que ela mesma está criando esse cabo de força, esse elemento contrastante, no qual às vezes o que um sensorial faz, as ideias desfazem e vice-versa. Mais adiante, ele nos conta um momento em que o maestro está, que é um senhor de idade, estava incomodado com esbarrões, com a falta de educação de algumas pessoas, e o maestro diz algo que o deixa muito surpreso. O maestro diz, eles estão na rua. Depois que o pessoal, ele vê aquelas pessoas batendo e um bate nele sem querer, esbarra, o desequilibra na calçada. Vocês querem imitar a Europa em tudo, diz o maestro. Veja a nossa orquestra sinfônica. Faz sentido uma orquestra sinfônica nos trópicos? Para tocar a meia dúzia de privilegiados que sentem. E aí ele diz que o maestro fica procurando a palavra para dizer que sentem a nossa nostalgia dos concertos das grandes orquestras da Inglaterra e da Alemanha. O que querem esses snobs, afinal? Desfrutar o prazer da música ou mostrar os casacos de pele e as joias das mulheres? E agora, veja essa demagogia do concerto de sábado para os operários. Você quer maior estupidez? Mussolini já fazia isso na Itália fascista, enquanto tramava a invasão da Abissínia. O maestro estava fazendo uma esteticidade aqui muito profunda quando estava falando essas coisas. Em seguida, ele retoma o curso da vida dele. Tudo isso entra na pauta de quem trabalhará com este músico ou em direção às ideias complexas. Ou seja, não é um elemento pontual. A pessoa chega ao nosso consultório, aponta uma questão e já saímos fazendo os elementos. Isso seria temerário. Seria uma atitude, do ponto de vista moral e ética, indefensável. Ah, indefensável. Aos 40 anos, ele então vai dormir, ele conta os que tem 39 anos até o último dia. Aos 40 anos, isso no dia seguinte, quando ele agora já tem 40. Não posso me dar ao luxo de reações infantis mais. Esperam de mim um comportamento perfeitamente integrado nas regras da boa convivência humana. Dado, entretanto, que ainda tenho 39 anos, eu posso ainda ser egoísta se eu tiver essa idade. Esta é uma história muito bonita e muito atual, ainda que de 1986, ela tem muitos elementos para os nossos dias e muito nos ajuda a compreender que para fazer uma ação com este músico, nas ideias complexas, e no caso dele, muito provavelmente isso terá todo tipo de consequência na base categorial mecânica, sensorial, precisamos ter esses cuidados e esses aprofundamentos. Falando em aprofundamentos, agora vamos a outros aprofundamentos, bem maiores do que isso que estamos tratando. Quando fazemos em direção às ideias complexas, com alguns partilhantes, algumas pessoas com as quais trabalhamos, alguns se sentem tão subjetivamente bem com isso, não é? Tão, e acham, os comentários são bem interessantes. Alguns dizem, eu nunca pensei que fosse tão fácil. Quer dizer, então, que se eu cuidar com o que eu ando pensando e pensar dentro de certas coordenadas, isso se reproduz no sensorial, mas até onde é o alcance disso, não é? E alguns, claro, dependendo da formação familiar, histórica, intelectual, etc., podem avançar para terrenos desconhecidos e que oferecem graves advertências para a pessoa. Então, é da nossa competência no acompanhamento a esta pessoa ajustar certos elementos com ela, ajustar certos fatores. Não que isso vá garantir a boa ventura, a boa sorte de todos os elementos, não. Mas é um dever ético nosso cuidar disso, está bem? Alguns desejarão ir muito longe para outras questões que às vezes nem se aplicam a isso que estamos trabalhando. No entanto, Não são poucos aqueles que optam, após compreenderem isso, de, a partir de então, tratar os elementos lá nas ideias complexas, sempre quando tem uma questão grave para resolver. Então, a esposa vai passar por um parto difícil, vão nascer gêmeos, o médico disse: olha, será um parto delicado, exige vários cuidados. Esta pessoa, já imbuída desses ensinamentos, ela diz: bom, eu vou fazer vários trabalhos aqui nas ideias complexas, de maneira a tornar o ambiente da minha casa mais sereno, mais pacífico, amoroso, de forma que a minha esposa possa se tranquilizar cada vez mais e provavelmente as crianças nascerão bem. Pode ser assim, não quer dizer que será assim. Mas ao fazer isso, é provável que a contrapartida se ajuste a esses elementos. Alguns colegas que têm estudos, né, alguns colegas da área da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, que têm estudos profundos em meditação, em oração, na teologia, eles questionam, eles perguntam: professor, e isso poderia ser levado mais longe? Nós poderíamos, mediante uma ação nas ideias complexas, mudar literalmente elementos materiais? Uma senhora que eu atendi, uma freirinha, ela não estava bem de saúde, foi fazer um hemograma. Quando colheram o sangue dela, não é? Depois o médico até deu os parabéns a ela. E eu, acompanhando, ela estava me contando. Ela disse: todo o tempo eu fiquei em oração. Quando estavam colhendo sangue, eu abençoei todo mundo ali. A enfermeira, o hospital, os médicos, ficou todo mundo abençoado. Fiz como Santa Teresinha, mandei flor para todo mundo. Rosas. Isso pode mudar, por exemplo, o que o hemograma vai mostrar. Isso pode mudar a estrutura molecular do sangue. Isso pode alterar a esse ponto. Resposta categórica a isso: eu não sei. Em alguns casos, inclusive, isso pode ser uma medida que deve ser afastada, pois a pessoa pode entrar em princípios graves de alienação. E aí dizer: não vou mais tomar o remédio para diabetes, não vou mais ingerir a insulina. E pode morrer se fizer isso. Não é? Então, os nossos cuidados precisam ser muito, muito atentos. Nós temos uma responsabilidade muito grande e não podemos nos furtar a ela. Então, se a pessoa, ela, enquanto está fazendo, ela percebe até que é muito fácil para ela acessar as ideias complexas e movimentar coisas lá, e depois o mundo sensorial fica muito mais leve, melhor para ela, ok, mas vamos verificar como isso pode ser feito com responsabilidade, com paz e sempre cuidando os elementos de responsividade e outros que ocorrem aí, né? Isso é muito importante, está bem? Não é da minha competência dizer: bom, um elemento de abstração como esse pode ou não pode mudar os elementos sensoriais. Há muitos estudos no mundo hoje que vão desde a física quântica até as várias escolas psicologistas, e alguns desses estudos são instigantes quanto a isso. São desafiadores, mas somos pesquisadores. Não podemos afirmar coisas que ainda estão em pesquisa, que estão em andamento, não é? O propósito disso, inclusive, que estamos fazendo, não é este. Ainda que possamos minimizar certas dores da alma. Uma pessoa que está passando por um processo de quimioterapia ou vai fazer uma cirurgia pode se beneficiar com isso até um certo ponto. Não que vai ficar bom e não vai precisar operar e coisas assim. Prudência, está bem? Por favor. Vamos ver o nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade, O Sentimento do Mundo, uma obra que muito jovem, 38 anos, nosso poeta escreve. Observe aqui que lição maravilhosa, uma das muitas que Drummond nos deu. Chega um tempo em que não se diz mais: Meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho e a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És tudo certeza. Já não sabes sofrer e nada esperas dos teus amigos. Pouco importa que venha a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Vou repetir. Pouco importa que venha a velhice, o que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Drummond não poderia fazer isso no sensorial, mas fez isso lá nas abstrações. Lá o mundo se tornou leve. Provavelmente nosso querido poeta mineiro, ao descer dali para o sensorial, e às vezes ao mesmo tempo, é simultâneo, já tornou seu mundo mais leve. No entanto, muitas vezes ele mesmo torna esse mundo bem pesado. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem qualquer mistificação. Alguns, como o poeta Carlos Drummond de Andrade, vão lá nas ideias complexas. Lá resolvem coisas, fazem mundos, conversam com Deus, trazem a luz que se esparrama pelos campos, fazem florescer vida. E quando voltam, então, observam: o jantar já está sendo servido, ou vou fazer uma caminhada. Descobrem que tudo isso agora está impregnado dessas estrelas, desses poemas, dessas santidades que eles viveram, fazendo um amálgama que torna a vida algo muito mais bonito, muito mais profundo. Muitos fizeram assim. Muitos caminharam por isso. Aprender e aprofundar este elemento em direção às ideias complexas é um dos procedimentos que é plausível, é possível e muitas vezes indicado a muitas pessoas, não a todas. Algumas pessoas utilizaram um procedimento como esse, desautorizar a própria existência da pessoa. Alguns puxarão o poema de Milton Nascimento e dirão: olha aqui. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? E o senhor está dizendo que é por aí? A clínica é o exercício de acompanhar o outro e não determinar para o outro o que é e o que não é. Lembranças do mundo antigo, Carlos Drummond de Andrade. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sob as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria, passavam bicicletas, a menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. Ao fazer isso, nas ideias complexas, em algum lugar longe, do plano sensorial no qual está inserido, e assim foi dividido na sociedade dos homens. Não quer dizer que seja assim para a pessoa, mas isso, lá, nós vamos pesquisar em quais pontos da historicidade da vida cotidiana desta pessoa isso irrigará. Por vezes, isso que ele acaba de escrever. Belíssimo, não é? Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Às vezes isso faz com que a dor que ele sente da radioterapia que foi feita há pouco, a dor que ele sente de um desvio na coluna que faz com que ele tome remédios, o infortúnio da morte de alguém que ele amava, uma demissão injusta no emprego dele, coisas assim, ganhem outras conformações que ele vai poder orientar de uma maneira muito mais sóbria, sábia e condizente com a alma dele. Então, ele talvez nos diga no consultório que não vai se precipitar, que alguém com a experiência dele facilmente encontrará uma outra atividade e que agora ele poderá se realizar. Vejam. Durante a aprendizagem deste instrumento em direção às ideias complexas, muitas questões alunos do país inteiro colocavam quando passava dando aulas por várias cidades. Uma das questões era da proporcionalidade. Por exemplo, me perguntavam em Goiás, em Minas, no Maranhão, no Ceará e tantos estados por onde eu passei dando aulas. Professor, mas quanto uma pessoa precisa então escrever de poesia e construir disso para que isso frutifique nesta base sensorial na qual vivemos preponderantemente? Não existe essa proporcionalidade necessariamente. Por vezes, um único poema como esse, uma gotinha de orvalho, faz irrigar um oceano, faz irrigar um deserto inteiro. E por vezes, dezenas e milhares de poemas não farão nenhuma parte disso, sequer. A proporcionalidade é vista a partir da pessoa, não a partir do filósofo. Alguns dos senhores, quando receberam uma palavra de amor, de carinho, num momento difícil, um abraço, um recado amoroso, disseram: aqui está. Isso é o suficiente para eu contornar toda essa situação tremenda que estou vivendo. E para outros não foi assim. Então sempre vamos pesquisar na pessoa as pertinências, as propriedades, as indicações, para sabermos quantidades, proporcionalidades e muitas outras coisas. Inclusive, autor, para alguns, de um não dirá muitos elementos, e para outros, o Carlos Drummond de Andrade será a própria expressão espelhada da alma. Mundo grande. Em outros poemas, ele escreveu exatamente o contrário do que eu vou ler agora para vocês. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso eu gosto tanto de me contar. Por isso eu me dispo, por isso eu me grito. Por isso eu frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Eu preciso de todos. Considerem, por favor, às vezes a pessoa está sozinha no mundo sensorial dela, literalmente sozinha. E não pode dizer isso, não pode conjugar com o que ela tem de sensorial ao redor, arrumando móveis, arrumando livros, abraçando uma pessoa. Ela não consegue arregimentar isso que é: eu preciso de todos. No entanto, vai para as ideias complexas e consegue às vezes isso. Se para ela o que é feito lá migra para o elemento sensorial, nossa. Observe o que temos aqui, né? Ela conseguiu se expressar. Você talvez diga para ela: a senhora, o senhor não chora? E ela diz: como que não? Acabei de fazer isso. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora eu vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. E a rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe. Não cabe nela todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferenças e as diferentes cores dos homens. as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos, esquece, escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Carlos Drummond de Andrade. São muitas as maneiras belas pelas quais podemos caminhar nesses elementos de direção às ideias complexas. Pode ser um refúgio, como você colocou, mas às vezes é o acerto e não o refúgio. O refúgio fica sendo o plano sensorial. Para alguns, a verdadeira realidade é lá, nas abstrações, não aqui, no chão. Isso é uma grande ilusão, como em Platão, por exemplo, né? Um simulacro, uma representação das ideias puras e perfeitas. A realidade de Platão é lá, não é aqui. Mas para alguns não é assim. Discordam de Platão. Dizem, olha, tudo bem que Platão pensou assim, mas para mim a realidade é aqui. E lá onde ele diz que existe o hiperurânio, o demiurgo e tudo mais, não tem nada para mim. Lá nas ideias abstratas de Platão, no mundo das ideias, não existe nada. Então, para cada pessoa isso é de uma forma. Não é o filósofo que vai dizer, aqui é a realidade e lá não é. Ele terá que compreender para a pessoa e ajudá-la a caminhar, conciliando sua vida, sua subjetividade, com o mundo que nós designamos aqui como mundo real. Aos poucos, quando vocês vão mergulhando e aprofundando, vocês provavelmente trocarão esses dizeres que são de vocês por um outro dizer, que não é meu, aliás, é do partilhante. Lá que nós vamos encontrar isso. E é belíssimo. Há verdadeiros poemas existenciais, por vezes vocês sairão do consultório comovidos até as lágrimas, agradecidos por uma partilha. Vocês que foram ajudar e orientar acabaram sendo ajudados profundamente. Tudo isso é parte da vida do consultório e muito mais. Alguns se arrumarem lá nas ideias complexas, o mundo aqui embaixo ficará muito bem. Para outros não é assim. Para outros eles têm que arrumar aqui embaixo. Então eles chegam num lugar e dizem, mas que bagunça isso aqui. Eu vou botar tudo em ordem. Pois eu relaxo, medito, faço meus cânticos, mas agora mãos à obra. Eles invertem, né? Para cada pessoa isso é de um jeito. Não é? Não há mais uma métrica, uma norma que a gente diga assim para todos e não teremos como fazer isso. No início você falou que a pessoa vem para que nós sejamos luz. Para algumas pessoas é assim. Outras pessoas vêm para que elas sejam luz, não nós. Para algumas pessoas nós nem existimos, elas nem nos veem. Nós somos parede para elas, nem humanos nós somos. Para outras não, desde o início nós somos amigos, somos alguém que de fato propicia essa caminhada com essa pessoa. Lembre, uma recomendação que eu passo muito para os estudantes, deixem a vaidade em casa, não levem para o consultório. Deixem a soberba em casa. Deixem, inclusive, a autoestima. Parte dela em casa. Consultório, nós vamos para servir. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Servir o outro. Todo o nosso objetivo, toda a nossa consideração é este outro. Vamos tentar, na medida do possível, trabalhar. É uma arte, é uma filosofia, é um modo de ser no mundo. Por vezes, extremamente difícil. Em muitas ocasiões, aqueles de vocês que tiverem um consultório, eu atendo direto, eu atendo pessoas de vários países, eu atendo desde manhã bem cedo. É muito raro o dia que eu chego em casa antes das 10 da noite. Muito raro. Nessa quantidade de pessoas, de variações, Muitas vezes eu me sinto muito triste, muitas vezes eu me sinto abatido, assim como muitas vezes me sinto feliz. Nós estamos convivendo com a pessoa. Partilhante quer dizer aquele com quem nós partilhamos um caminho, uma trajetória. Nós não somos mais, nós não sabemos mais. É uma partilha. E isso é muito profundo. É uma vivência, uma experiência, provavelmente melhorará muito nas relações pessoais de vocês, com os amigos, com a família, com outros. Alguns aprenderão o que quer dizer exatamente perdão, em toda a acepção da palavra. Outros finalmente aprenderão a amar, não terão mais medo de amar. Não terão mais medo de viver e serão gratos, profundamente agradecidos por isso que nós denominamos vida. A clínica propicia esses aprofundamentos, das tristezas, das lágrimas, das alegrias. Ela funciona de uma forma muito profunda. Isso é parte do nosso trabalho. Você não tem que convencer o outro. Você não tem que mostrar para o outro as verdades nas quais você acredita. Clínica não é assim. Na clínica nós oferecemos, e ao oferecer, muitas vezes a pessoa ou não é o momento dela, ou é o momento, mas não é a abordagem que serve. Muitas pessoas virão ao consultório e algumas não gostarão. Não gostarão da cor da parede, não gostarão da maneira como somos, não gostarão de qualquer outra coisa, e é um direito delas de não gostar. E às vezes começaram a clínica, alguns imaginavam algo, outras vezes nós não estamos bem, estamos atravessando um momento da vida complicado e não estamos nos explicando, nos expressando bem. A clínica, ela é dinâmica, ela é viva, né? Então, quanto mais cada um de nós tiver compreensão, provavelmente conseguirá lidar melhor com estes e com outros eventos muito graves que ocorrem no consultório. Uma pessoa, às vezes nós identificamos um procedimento clínico que ela usava até a adolescência. Por exemplo, dados de semiose escrita, fazer um diário. Aos 35, ela já não tem mais nada a ver com isso. Então, um submodo que ficou no tempo, ficou para trás. Outras não quer dizer que não possa ser atualizado, às vezes pode, mas outras vezes se perdeu. A pessoa deixou e não quer mais saber disso. Os recursos agora são outros. Então, sempre a historicidade, a atenção a ela, o cuidado, vai nos mostrar qual provavelmente são os submodos, como eles interagem entre eles e o que fazer a respeito disso. Olha, intuitivamente, vocês, a maioria, provavelmente já faz isso. Levinas colocava muito esse elemento. Isso que você disse do Grossman, o Levinas colocava muito, né? Assim, esse ir ao mundo do outro. Esse amor é um ir ao mundo do outro. Olha, o professor Bruno, que conhece filosofia clínica muitíssimo, sempre foi um estudioso e é um terapeuta maravilhoso, uma pessoa muito amada, vai ter um momento no curso em que ele trabalhará com vocês os patamares da estrutura de pensamento, as gradações, a partir da base categorial. Nessa ocasião, coisas que agora podem estar um pouco difíceis, mais tarde ganharam outras conformações. Olhem, quando a gente fala, por exemplo, em amor, dependendo de onde a pessoa está existencialmente, isso não é só uma impossibilidade. Isso é um afastamento. A pessoa vai se ressentir por não alcançar, por se frustrar e por entender que isso machuca e tal, e vai acabar se afastando. A maneira de gradações para chegar a patamares mais desenvolvidos, melhores e mais profundos, por aproximação, segundo a nossa base categorial. Lembrem, Nós vivemos numa sociedade, num mundo, cuja base categorial, hoje, pelo menos 2024, ela é extremamente responsiva e causal. Isso significa, num vice-conceito, numa metáfora, que aquele que atira uma pedra deve se preparar para receber uma pedrada. Assim como aquele que sai para dar flores e palavras de amor, provavelmente receberá muito desse perfume, desse jardim. Não é uma regra exata. A base categorial tende a ser assim. Ela funciona muito por escambos aprimorados. É a nossa etapa da humanidade. Claro que a IP de uma pessoa não vai reagir a isso na forma da reciprocidade. Mas alguns reagem. Aqueles que estão muito atrelados a essa base categorial têm também um pensamento causal. Eles vêm ao consultório e dizem que amam, mas querem ser amados. Respeitam, mas querem ser respeitados. Isso não é errado, não é ruim. Mostra a etapa que essa pessoa está, muito atrelada à nossa base categorial. Para aqueles que têm como um dos objetivos na vida chegar a isso que se chama de amor, esse amor que eu falei há pouco, por exemplo, em Cristo, em Levinas e outros, uma recomendação segura, ponderada e cuidadosa seria por gradação. Por exemplo, alguns não se amam, nem sabem o que é isso. Nunca chegaram nem perto, não conseguem nem formar um sentimento. Não é que eles são maus ou ruins, não, eles não tiveram, às vezes, a oportunidade que outros tiveram. Nesse caso, o primeiro passo talvez seja respeitar-se. Já se aproximou mais da meta lá, que é o amor. Então começa a se respeitar. Para de ser tão duro consigo mesmo. Para de se agredir tanto com pensamentos, dizendo, ah, faz tudo errado, olha aí outra burrada e tal. Respeitar-se já é um passo importante. Depois, na gradação, uma amizade consigo mesmo. O que quer dizer uma amizade? Olha, essa semana eu vou me dar um presente. Eu vou até a cafeteria, vou até uma linda livraria, vou comprar um livro para mim. Isso é uma amizade que a pessoa começa a ter com ela mesma. E aos poucos ela vai se aproximando até entender finalmente o que é esse amor por si mesmo, que às vezes se esparrama para os outros, às vezes não. Vocês são estudiosos de filosofia clínica, verão como é na historicidade de cada um. Se esse é o caminho, quais ajustes devemos fazer e outras coisas mais. Agradeço ao professor Bruno, cada um de vocês, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar com vocês.